Pero si no, de Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esta oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todos os que receberam pela internet o convite para estas meditações, este recolhimento, sabem que o tema é otimismo e bom humor. E eu queria começar essa meditação com uma pergunta. Você conhece alguém neste mundo que nos possa proporcionar um otimismo que não murcha e uma esperança que não morre? Estamos vivendo num momento histórico em que muitas pessoas que talvez foram otimistas estão caindo no pessimismo. Eu não vou falar da circunstância histórica atual, mas é um fato. Esperanças mortas, quantas você tem? Já pensou um pouco? Um pequeno ou grande armazém de esperanças mortas. Eu tinha uma esperança familiar, tinha essa esperança que a esposa seria, tinha esperança que o filho seria, tinha esperança que o trabalho daria, tinha esperança. Armazém de esperanças mortas. Há muitas pessoas que temos. Mas há uma pessoa, eu diria, há alguém neste mundo que nos possa proporcionar um otimismo, eu dizia, que não murcha e uma esperança que não morre. Esse alguém é aquela pessoa que eu acabo de dizer. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Jesus Cristo. O católico tem essa fé como fundamento. Agora, na ressurreição, nesse tempo da Páscoa, que vai durar até Pentecostes, agora estamos ainda na oitava da Páscoa, que se encerra amanhã. Mas neste tempo, nós estamos vendo, através do Evangelho, essa realidade. Cristo faz passar os corações quando se abre a Ele, e a alguns lhes custou muito. Cristo faz passar da tristeza para a alegria, do desânimo para a esperança, para o otimismo. Afinal, o otimismo e a esperança estão fundidos. O otimismo olha mais para as coisas deste mundo e a esperança nos faz olhar para a eternidade, também para as coisas deste mundo. O Catecismo da Igreja diz que a esperança cristã, virtude teologal, acolhe todas as esperanças deste mundo e as transforma. Faz com que não, se perdemos as deste mundo, a outra nos segura, não? Muito bem. Sim, há alguém que pode nos dar um otimismo que não morre. Os que assistiram à cerimônia maravilhosa da Vigília Pascal, que eu considero, e muitos consideram, o ato litúrgico mais belo de todo o ano. Lembram que essa cerimônia tem que começar quando já escureceu. Aqui, neste oratório, tivemos as cerimônias. Eu não intervim porque já não tenho idade para isso. Mas havia uma série de sacerdotes ainda com capacidade até de cantar, de tudo. Mas foi anunciada às 18h10, porque, segundo o calendário da internet, as notícias da internet, era o momento em que o sol se punha. Aí começava a escuridão. E aí embaixo estávamos todos, estávamos talvez 100 pessoas, mais de 100, com a nossa vela apagada, houve a bênção do fogo novo, houve a bênção do Círio Pascal, e o que fazia de diácono, cantando, a luz de Cristo gloriosamente ressuscitado, dissipe as trevas do coração e da mente. Uma oração que podemos pedir a Deus agora, especialmente no tempo da Páscoa. Que a luz de Cristo... Agora, isso que nós vemos no Evangelho destes dias, dos Evangelhos da Ressurreição, e vale a pena pensar um pouquinho. Eu aqui tinha anotado 3 figuras, que na realidade são 4. Depois explico por que são 4. 3 figuras que tinham o coração cheio de trevas. Lumen Christi, a luz de Cristo, dissipe as trevas, a escuridão do coração e da mente. Essas 3 figuras são, em primeiro lugar, Pedro. Na quinta-feira santa, os evangelhos nos mostram Pedro muito seguro de si mesmo, otimista. Tanto que, comparando-se ele mesmo com os outros, acha que é superior aos outros. Jesus anuncia, nesta noite todos me abandonareis. E Pedro ergue a voz e diz, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E foi o que fez pior. Fora Judas, quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras e arrastado com correntes, arrastado como um criminoso, Pedro foge como os outros fogem e quando é interpelado por uma criada na casa do... no pátio da casa do sumo sacerdote, nega 3 vezes a Cristo de maneira muito feia, trai Cristo. Ainda que seja preciso morrer contigo, tinha dito também na ceia, eu darei a vida por ti. E não sabe nem sequer dar a lealdade por ele. Tu estavas com Jesus. Não conheço este homem, não sei quem é. E começou a jurar, diz o Evangelho, para se defender, morto de medo. E Pedro... é um dos primeiros, depois de Nossa Senhora, o primeiro homem a quem Jesus ressuscitado aparece. Digo o primeiro homem porque primeiro quem viu Cristo ressuscitado foram as mulheres, as chamadas santas mulheres, especialmente Maria Madalena. Mas depois, por exemplo, quando os discípulos de Emaús, fazendo aquele longo caminho, alguns que talvez estiveram na Terra Santa, fizeram esse caminho. Caminho de Emaús, de Jerusalém à aldeia de Emaús, que não se sabe exatamente onde fica, mas é próxima de Jerusalém, mais ou menos. Quando chegam esses discípulos de volta já, depois de terem encontrado Cristo, reconhecido Cristo, etc., voltam a se reunir com os outros, todo mundo está falando agitado lá no cenáculo onde tinha tido lugar a ceia e onde estavam reunidos e dizendo Cristo ressuscitou e apareceu a Simão. Dice, a primeira coisa que eles dizem é que Cristo ressuscitou e apareceu a Pedro. Agora, Pedro depois vai chorar. Já chorou. E depois Pedro saberá dizer, Senhor, não se atreve a dizer, eu te amo. Jesus pergunta, ele não tem coragem. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tímido, envergonhado. Mas voltou a ter alegria. A primeira que viu Cristo vivo, esse Cristo que vive para sempre, foi Maria Madalena. Maria Madalena não foi uma prostituta. O Evangelho jamais disse isso. Disse uma coisa que diz o Evangelho da missa de hoje, e que diz também o que é de Marcos, e também diz o Evangelho de São Lucas. Madalena, de quem Cristo tinha expulsado 7 demônios. 7 demônios, o número 7, é para dizer, na linguagem da época, era o símbolo do muito grande, do infinito. Então estava cheia do mal, essa mulher. Corroída pelo mal, pela soberba, pelo ódio. Não diz que fosse uma mulher da vida, não. Algo pior. Uma mulher orgulhosa, dominada pelo pai da mentira, como Jesus chama o demônio. E quando ela se converte, descobre uma vida nova, que é estar com Cristo. E é a primeira que vê Cristo. Ela diz, ao chegar ao sepulcro, há um homem que está atrás dela. Por que choras? Pergunta. Porque vê o túmulo vazio. Roubaram o meu Senhor. Ela ia completar o que não puderam fazer por causa do descanso sabático na noite da sexta. Completar as unções rituais dos cadáveres. E ela diz, roubaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E esse homem que está atrás, que ela confundiu com o jardineiro, olha para ela e diz, Maria. Aí passa das trevas para a luz. E os discípulos de Emaús, na próxima meditação veremos um pouco mais destas cenas. Agora só faço um resumo. Os discípulos de Emaús eram discípulos de Cristo. Eles seguiam Cristo, acreditavam que Cristo seria o Messias. E eles dizem, nós esperávamos. Quer dizer, Jesus anda com eles, os encontra no caminho, eles não o reconhecem, Jesus não faz com que não o reconheçam, vai conversando e eles abrem o coração. Nós esperávamos que ele iria restaurar Israel. Quer dizer, aquela ideia do Messias como um rei temporal que tinham todos na época e até os apóstolos caíam nessa. E que ia restabelecer o reino de Israel que na época estava sob o domínio dos romanos. Mas já fazem 3 dias que ele morreu. A esperança morreu. Nós esperávamos, morreu. E que lhes diz Jesus? Insensatos. Lentos de coração para crer. Será que não nos poderia dizer isso a nós? Quando ficamos tristes, sem lembrar que Cristo vive, que está ao nosso lado. Insensatos, lentos de coração, coração parado, coração que sofre e não deveria sofrer assim, com um sofrimento de amargura. Cuando termina o encontro dos discípulos de Emaús con Cristo, que entrou na casa deles, eles praticamente o forçaram a entrar, porque Cristo fez o aceno de continuar o caminho. Quando entra na casa deles, Jesus repete a cerimônia da Eucaristia. Numa refeição com eles, Jesus partiu o pão e aí eles o reconheceram, diz o Evangelho. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Porque Jesus, no caminho, sem que eles o reconhecessem, lhes falou desde Moisés até o último dos profetas, tudo o que a palavra de Deus, a Bíblia, falava de Cristo, do Messias, descrevendo até os sofrimentos da paixão, e que não veria a corrupção do sepulcro, profecias que eles não entendiam. O coração se abrasava. Se nós sabemos viver perto de Cristo, o nosso coração passará das trevas para a luz e começará a bater de outra forma. Veremos as coisas com otimismo, com esperança, aconteça o que acontecer. São José Maria, numa homilia sobre a Páscoa, que está no livro de Cristo que Passa, começa dizendo: Cristo vive. Esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, triunfou da morte, do poder das trevas, da dor e da angústia. Não temais. Foi a invocação com que o anjo saudou as mulheres que se dirigiam ao sepulcro. Não temais, vindes buscar Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Cristo vive. Ainda comenta, não é uma figura que passou, que existiu num tempo e que se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhosos. Há umas palavras de Bento XVI ditas no Brasil. Quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil, participou da reunião do Conselho Episcopal Latino-Americano em Aparecida, no dia 13 de maio de 2007. E nas palavras que pronunciou para os bispos do Brasil, perguntava, o que é a realidade? O que é o real? São realidades só os bens materiais, os problemas sociais, econômicos e políticos? Talvez falando para quem falava, esse trecho tinha uma intenção. E dizia, aqui está precisamente o grande erro das tendências dominantes do último século. Erro destrutivo, como demonstram os resultados tanto dos sistemas marxistas como inclusive dos capitalistas. Falsificam o conceito de realidade com a amputação da realidade fundante, fundamental e por isso decisiva, que é Deus, que exclui Deus do seu horizonte, falsifica o conceito de realidade e, em consequência, só pode terminar em caminhos equívocos e com receitas destrutivas. A primeira afirmação fundamental é, pois, a seguinte. Só quem reconhece Deus conhece a realidade e pode responder a ela de modo adequado e realmente humano. São palavras muito sérias e palavras que nos fazem pensar. Cristo vive. Realidade. Os pessimistas costumam chamar-se realistas, mas ignoram a realidade fundante de tudo. A realidade alicerce de toda a realidade. Que Deus existe e nos ama. São Paulo tem uma expressão que a nós, traduzida literalmente, nos parece um pouco forte na primeira carta aos Coríntios. O homem animal, quer dizer, ele chama homem animal o homem que é pura natureza, que não acredita na alma, nem na eternidade, nem na graça de Deus. Animalis homo, diz. Não percebe, não capta as coisas que são de Deus. Porque essas só se podem captar com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Hoje há muitos que são assim. Todos que, sendo jovens, seguem a moda de serem agnósticos, a moda espalhadíssima, de dizerem que não acreditam em Deus, todos esses, ignorando tudo, a maioria deles nunca aprofundou, nunca estudou, nunca leu o Evangelho, não sabe nada, nada. Eu tenho experiência disso como padre. Não agora, já faz anos, 10 anos. Atendia estudantes, gente jovem, bem jovem, até de colegial, filhos de pessoas católicas, que frequentavam as meditações que eu pregava, portanto, eram um pouco diferenciados, se preocupavam um pouco com as coisas de Deus. Eu perguntava, você sabe quantos são os sacramentos? Ai, não, agora não lembro. E os mandamentos da lei de Deus? Pois olha, não sei, são 10, não? É, quais são? Claro. De um poço de ignorância só pode sair o erro, a escuridão, a amargura. Falando de Maria Madalena, eu falava faz uns anos, mais de 10 anos, num livrinho sobre a Páscoa, que essa mulher é um retrato de muitas pessoas atuais. Uma mulher incapaz de amar, incapaz de alegrar-se, incapaz de vibrar com a verdade, de admirar a beleza e de saborear o bem, incapaz de perdoar, incapaz de sorrir com carinho para os outros. E pintava de uma maneira bastante crua como são essas almas vazias de Deus, mesmo que não o reconheçam. Corações eternamente insatisfeitos. Pessoas que podem cantar, gritar, possuir, experimentar, dançar, agitar-se, embriagar-se de álcool, de sexo, de drogas e de emoções radicais, mas que por dentro estão sobriamente vazias. Vivem instaladas no coração das trevas. Alguns de vocês já leram esse livro de Joseph Conrad, O Coração das Trevas. É terrível. E mesmo sem o saberem, procuram. Percebem que lhes falta o essencial, algo que passaram a vida buscando sem encontrar. Sentem-se como alguém que se esfalfou, tentando apanhar água da fonte com uma escumadeira. Atormentadas, então, essas almas, a tormentas, uma ânsia de infinito que as queima por dentro, mas que nenhum tesouro, nenhuma loucura e nenhum prazer do mundo conseguem satisfazer. Diria que estão torturados por uma esperança distorcida, por um infinito desejo de felicidade que corre expectante atrás do vazio. Ontem me falaram ainda de uma moça que se suicidou na USP, uma estudante. Esse aumento de suicídios de gente jovem é uma manifestação dessa corrida atrás do vazio que acaba deixando a pessoa insatisfeita. E é lógico que essa esperança distorcida é lógico que termine no desespero. O fundo do fundo da vida delas é a ausência, é o vazio. E morrem sem saber porquê. Só para se livrar da vida. Não. O realismo não é este. O realismo é outro. Olha, há pessimistas vazios, como esta pobre mulher, Maria Madalena, antes de ter encontrado Cristo. Há pessimismos desconfiados, o de Tomé. Tomé amava Cristo. Tomé seguiu Cristo. Apostou tudo em Cristo. E de repente vê Cristo como um bandido, cuspido, insultado, morrendo sem que o deixem tranquilo, numa cruz horrorosa. Aí ele fica apavoradíssimo, como todos os discípulos, que fugiram-se, não sabiam o que fazer. E ele que amava Cristo, quando lhe disseram que tinha ressuscitado, lhe custava acreditar. Você não experimentou isso? Quando uma coisa que desejamos muito, de repente nos vem à cabeça, não vai dar. O medo de que não dê, de ficar desiludidos, é o moço que vai prestar vestibular. Não vai dar. É o que vai prestar um concurso que definiria profissionalmente a vida. Não deixa de ter momentos de angústia, dizendo, não vai dar. Tomé amava tanto Cristo que não queria se iludir, não quero que me enganem. Não quero cair em outra decepção. Até que Cristo lhe pegou na mão e disse, mete aqui nas minhas chagas, verifica, sou eu mesmo. E há também, ao lado desse pessimismo do vazio, nada, o niilismo. E há pessoas que estão propagando a doutrina niilista de Nietzsche entre a juventude. É uma infâmia. O niilismo, nada. Nada é verdade, nada é o nada. Há o pessimismo niilista, o pessimismo desconfiado e o otimismo falso. O otimismo barato. Daquela pessoa que diz, mas sem aprofundar nada, nem fazer nada, tudo vai dar certo. No fim, tudo dá certo. Uma expressão tipicamente nacional. Agora não se usa tanto, hein? Que pena. Pelo menos havia mais alegria, embora fosse superficial, há uns 20 anos atrás. Não tem nada, não. No fim dá certo, vai ver. Hoje a sombra é maior. E também a fé em Deus é menor. É mesmo. O que dizia São José Maria sobre o otimismo? Uma coisa que acho muito interessante e, se quiser entender assim, acho que é profunda. Justamente falando da ressurreição. Dizia, o otimismo cristão não é um otimismo meloso. de mel. Tudo é bom, tudo é doce. Não, não é verdade. Nem uma confiança humana de que tudo correrá bem. Tudo vai dar certo. Por quê? É um otimismo que mergulha suas raízes, repara bem, na consciência da liberdade, e só entendemos o que quer dizer se lemos o que vem a seguir, e na fé, na graça de Deus. É um otimismo que leva a exigirmos-nos a nós mesmos, a esforçarmos-nos por corresponder à chamada de Deus. Deus não nos abandona. Deus nos oferece a sua graça. Mas nos deu a liberdade. E a liberdade pode ser bem exercida ou mal exercida. Se estamos dispostos a corresponder à graça de Deus, custe o que custar, então sim, o otimismo cristão nascerá no nosso coração, como fruto da liberdade e da graça. Não é o otimismo que Deus nos dá, como quem oferece um doce. Toma, toma chocolate, vou te pôr na boca. Não, não. Você tem que se mexer. Em outro lugar, São José Maria Escrivá dizia, a esperança fortalece a vontade. A esperança cristã torna a vontade mais forte. Está difícil, tenho que lutar mais, porque não me faltará a graça de Deus. É duro. Então, eu tenho que ser heróico, se é o caso. E enfrentar essa dor, esse problema, esse fracasso. Enfrentar com confiança em Deus e lutar. Não entregar os pontos. Não me atirar no chão. É isso. Consciência da liberdade e fé na graça. Olha, vale a pena ler também nesse sentido, me desculpe se prolongo demais esta meditação, mas gostava de ler umas palavras de Bento XVI na encíclica sobre a esperança, Spe Salvi. É importante saber, eu posso sempre continuar a esperar, ainda que pela minha vida ou pelo momento histórico que estou vivendo, aparentemente não tenha mais qualquer motivo para esperar. Há pessoas que falam de que é iminente uma guerra mundial, acreditam nisso, só Deus sabe. Que falam de que o fim do mundo está próximo. Só a grande esperança, certeza, de que, não obstante todos os fracassos, a minha vida pessoal e a história no seu conjunto estão conservadas nas mãos do poder indestrutível do amor com maiúscula, que é Deus. E graças a isso e por isso, possuem sentido e importância. Só uma tal esperança pode dar ainda coragem de agir e de continuar. Não acha que vale a pena pensar assim? Vamos terminar essa meditação, então. João Paulo II gostava de chamar a Nossa Senhora Mãe da Santa Esperança. Nós podemos terminar essa meditação, sempre procuramos dar um olhar à Nossa Mãe, a Maria Santíssima, pedindo, Mãe da Santa Esperança, não me deixes, roga por mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.